Informação com o António Feliciano. Vamos para já conhecer os títulos. Feliciano.
Muito boa tarde. GNR recebeu uma queixa em relação aos acontecimentos de Olalhas. Autoridades procuram por responsabilidades. Ciclista foi abalroado por automóvel perto da A23 e sofreu ferimentos graves. Abel Bento responde a Jorge Cadete e diz que o União do Tomar é, de longe, o maior clube do distrito. Continua a devastação no Conselho do Tomar. 3 incêndios em menos de 24 horas.
Bons Sons, o Festival de Música Portuguesa. Ana Moura, Camané, Clã, Carlão, Manuel Cruz e muito mais. De 13 a 16 de agosto, em Sem Sol dos Tomares. Passe de 4 dias a 35 euros, bilhete diário a 15 euros. À venda no Amor Lusitano, Lojas Vorten e CTT. Vem viver a aldeia.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu um pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral, até o fim da manhã e também a partir do final da tarde. Períodos de chuva fraca nas mesmas regiões, ainda vento fraco soprando moderado no litoral e também nas terras altas durante a tarde. E pequena descida da temperatura máxima. Estão assim previstos 23 graus para o Porto, 26 para a Guarda, 27 para Leiria, 28 para Coimbra e Lisboa, 30 para Santarém, 31 para Tomar e Faro, 33 para Castelo Branco e 34 para Évora.
As notícias na RTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. A Guarda Nacional Republicana já recebeu uma queixa relativa aos acontecimentos da madrugada de sábado na festa de Olalhas. Fonte oficial da GNR, questionada pela ERTS, confirmou isso mesmo, sublinhando que agora, como é normal, serão desencadeados todos os procedimentos para apurar responsabilidades. A nossa redação sabe que as autoridades têm caminho aberto para a identificação de algumas pessoas que terão participado nos desacatos, pois o automóvel onde um dos grupos se fazia transportar terá ficado sem combustível na altura em que se preparava para deixar Olalhas, sendo que o reboque da viatura foi feito no dia seguinte, ou seja, no sábado, e os documentos estavam em conformidade. A Hertz falou com outra testemunha que presenciou a ocorrência da madrugada de sábado e ficaram críticas à demora de resposta da Guarda Nacional Republicana. O lamento incidiu sobre um atraso e ficou essa garantia de mais de uma hora após o pedido de ajuda, o que se poderá explicar pelo escasso número de militares que naquela hora estaria disponível. Por aquilo que a nossa redação apurou, para além dos feridos a lamentar, um dos quais ainda está hospitalizado, há a registar prejuízos para a organização do evento, nomeadamente ao nível de garrafas de bebidas alcoólicas.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem com cerca de 60 anos sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente que aconteceu na manhã desta terça-feira. A vítima seguia numa bicicleta em plena Estrada Nacional 358, na localidade de Mouriscas, Conselho de Abrantes, quando foi abalroada por um automóvel ligeiro que deixava a A23 para entrar naquela artéria. Os bombeiros de Abrantes foram para o local e prestaram a primeira assistência, sendo que, face à gravidade dos ferimentos, o homem acabou por ser transportado para a unidade hospitalar Abrantina.
Rádio ERTS, informação.
Está em curso mais uma obra de pavimentação no âmbito do protocolo estabelecido entre o município de Tomar e as juntas de freguesia do Conselho, neste caso no caminho 1075, na União de Freguesias de Além da Ribeira, Pedreira. Com uma extensão de cerca de 2 km, esta estrada liga Vales à Enxofreira, passando por Casas Velhas, situada num dos extremos do Conselho. Há muitos anos que era evidente a necessidade de intervenção no seu pavimento. Numa nota de imprensa enviada para a ERTS, o Gabinete de Comunicação da Câmara de Tomar refere que fica mais uma vez evidente como as parcerias que o município tem implementado com as freguesias permitem melhorar substancialmente a qualidade qualidade de vida no interior das freguesias rurais, mostrando como os critérios de igualdade são o centro das opções do município, refere este texto. Entretanto, Alexandre Horta, presidente da União de Freguesias, em declarações à Hertz, falou de uma necessidade de há muitos anos que agora será ultrapassada.
Esta intervenção, concretamente neste caminho municipal 1075, era um anseio já antigo da população dos lugares que são servidos por esta via, nomeadamente Casas Velhas, Valpoço, em Chofreira. É um caminho que estava muito degradado e neste momento estamos a efetuar uma intervenção em cerca de metade do troço, cerca de 2,5 km.
Esta é uma obra que ficará concluída a curto prazo, a breve prazo, acredito?
Neste momento a obra está a decorrer e pensamos que dentro de uma semana estará concluída. Portanto, depende também do andamento das máquinas, portanto, mas penso que dentro de uma semana está concluída a obra.
Acredito que haja também depois outras situações que mereçam a intervenção, quer da Junta, quer também neste caso da autarquia.
Sim, mesmo este caminho 1075, portanto, em toda a sua extensão são 5,7 km. Portanto, neste momento, em parceria com quem estamos a efetuar só cerca de metade. Portanto, ainda temos muito trabalho para fazer neste caminho e temos outros também. Também temos outros que necessitam de intervenção e que, assim que tenhamos oportunidade, vamos intervir com certeza.
Continua a polémica. Jorge Cadete foi apresentado na última sexta-feira, recorde-se, como diretor-geral de futebol do União de Almeirim. O antigo internacional português mereceu casa cheia na Biblioteca Municipal da capital da Sopa da Pedra, ocasião em que se confessou muito satisfeito por ter chegado a acordo com o emblema ribatejano, que considerou mesmo como o maior clube do distrito de Santarém. Em entrevista concedida ao almeirinense, Jorge Cadete disse o que espera deste novo desafio.
Surgiu a convite do André, que me ligou, André Mesquita, o qual eu achei interessantíssimo logo desde o início e todo o conhecimento que eu tive, para já porque eu conheço o Almeirim desde a minha altura em que jogava em Santarém e porque achei que era muito interessante poder contribuir com a minha experiência para um projeto com esta dimensão.
Quais são as funções que vai executar?
Como diretor-geral para todo o futebol e pronto, como falei há pouco, em termos de otimizar toda a estrutura e com novos métodos e melhorando em alguns aspectos para que possamos fazer com que os nossos jogadores consigam desenvolver, neste caso, as suas qualidades e que a nível de equipa o clube consiga os resultados desejados, que o ano passado foi ter as equipas todas na primeira distrital, e com a qualidade de atletas que iremos ter neste ano, por que não sonhar um pouco mais alto e conseguir atingir o nacional?
Quais são as expectativas para o futuro?
As expectativas é, cada dia que passar, nós irmos tornando-nos mais forte, podermos interagir, no meu caso, também com a parte da formação, com os jovens atletas, e depois contar com toda a colaboração de toda a estrutura para que possamos crescer juntos e possamos subir patamares que o Almeirim já estava afastado há algum tempo.
E Abel Bento, presidente da União do Tomar, teve conhecimento pela Hertz das considerações que Jorge Cadete fez do União de Almeirim, ou seja, recorde-se, o novo diretor-geral catalogou o emblema da capital da Sopa da Pedra como o maior clube do distrito. Abel Bento puxou dos galões e colocou a história do emblema nabantino a basear a sua tese, nomeadamente o facto de o União do Tomar ser, até agora, o único clube do distrito que chegou à primeira divisão nacional.
E eu vou ter a oportunidade, com certeza, irei com certeza encontrá-lo um dia destes e irei com certeza esclarecê-lo a ele que o maior clube do distrito é, de longe, União de Tomar, em termos históricos, em termos de palmarés e em todas as circunstâncias. União de Tomar é, de longe, o clube mais representativo do distrito, é o único clube que até hoje teve na primeira divisão, 6 épocas, é o clube onde passou o Rei Eusébio, como todos os outros atletas de grande valia que passaram por Tomar, como Totói, Faustino, enfim, Manuel José, Raul Águas, Graça, Varela, tantos outros, Simões. Portanto, como disse, eu posso dizer, por exemplo, isto aqui é uma parte que não tem nada a ver com esta questão que estamos a falar, mas o União de Tomar foi convidado a estar presente na cerimónia de trasladação do corpo de Eusébio para o Panteão Nacional, onde eu estive presente a representar o clube da nossa cidade e onde tive a oportunidade de falar com o Nuno Gomes e convidá-lo para ser patrono do torneio Internacional dos Templários, em que ele automaticamente aceitou, nem sequer perguntou nada, nem disse, sim senhor, estarei com todo o gosto. Portanto, e quando lhe falei no União de Tomar, não foi um clube desconhecido para ele, o que significa que, como disse, o União de Tomar é de longe o clube mais representativo do distrito. Não estamos no lugar que queremos, mas com calma, com segurança e com criatividade, com certeza que iremos colocar o União de Tomar no lugar que pertence. E eu continuo a dizer, o lugar do União de Tomar neste momento é no Campeonato Nacional de Séniores.
Em pouco menos de 24 horas, mais 3 incêndios no concelho de Tomar, o que apresentou maior grau de dificuldade e que terá mesmo consumido uma área aproximada a 1 hectare, aconteceu na freguesia de São Pedro, numa área próxima das localidades de Ervideiras e Boca da Mata. O vento que se fazia sentir e ainda o facto de a ignição ter deflagrado por volta das 21 horas serviram de obstáculo aos soldados da Paz, que ainda assim conseguiram controlar as chamas e evitar males maiores. A freguesia de São Pedro continua desta forma a estar debaixo de um número inusual de incêndios, sendo que, na memória, ainda prevalece a ocorrência de 7 de julho, que foi a maior registada até agora em Portugal durante este ano. Mais cedo, também nesta segunda-feira, foi a freguesia de Paialvo a ser palco de nova combustão, desta feita à beira da estrada, próximo das Curvaceiras. Já na manhã desta terça-feira, por sua vez, foi a Junceira atingida com um fogo de pouca dimensão. Uma senhora com idade na casa dos 70 anos foi atropelada por um automóvel na Avenida General Norton de Matos, numa paralela com a rua Amorim Rosa. Por aquilo que a ERTS apurou, junto de testemunhas oculares, a vítima estaria na passadeira. Importa sublinhar que os bombeiros nabantinos estiveram no local e prestaram os primeiros cuidados à vítima, que, refira-se, apresentava muitas queixas. Nesse sentido, foi encaminhada para o Hospital de Abrantes. Num curto espaço de tempo, a cidade de Tomar é palco para 3 ocorrências do género, sempre tendo como ponto de referência as passadeiras.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já nesta quinta-feira que vai abrir ao público o Intermarché de Vila Nova da Barquinha. Esta estrutura está localizada junto à rotunda da Rua Salgueiro Maia com a Rua Virgílio Ferreira, sendo que esta superfície comercial dispõe também de um posto de abastecimento de combustíveis. Está em causa um investimento privado de cerca de 3 milhões de euros e que irá gerar 46 postos de trabalho. Fernando Freire, presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, por ocasião da recente entrega de equipamentos aos bombeiros numa oferta do Grupo Mosqueteiros, congratulou-se com a chegada desta estrutura ao concelho.
Este era um projeto que há muito tempo a Barquinha procurava, depois de algum esforço e também de alguma dedicação por parte do município e descomplicação nestas coisas dos negócios e da iniciativa privada. Também temos que estar alertas e atentos às questões de descomplicar, objetivamente cumprindo das normas de direito administrativo e das leis que nos regem em termos nacionais, mas conseguimos este projeto, este Intermarché, uma mais-valia para o concelho e nomeadamente às populações, que ficam com um serviço mais próximo, de proximidade, podem dedicar também outros tempos a outras atividades culturais e não só, em termos familiares. E conjugando isto com a questão, nomeadamente, da responsabilidade social da própria empresa, que entrega os equipamentos aos bombeiros, e do que tenho conhecimento, para a semana vai entregar também alguns cabazes às associações mais relevantes do concelho, significa que estamos a trabalhar com gente responsável, que não procura só o lucro, mas que no fundo também procura uma justa partilha dos rendimentos que oferece no nosso território e que o distribui com parcimónia, nomeadamente pelas populações. Isto é que é trabalhar, isto é que é envolver as comunidades e, no fundo, distribuir riqueza. Por isso, como disse, e muito bem, de facto, hoje é um dia muito, muito relevante para a Vila Nova da Barquinha.
Recorde-se que a abertura do Intermarché em Vila Nova da Barquinha estava prevista para agosto, mas a velocidade com que a obra decorreu faz com que a intervenção seja concluída com 15 dias antes do prazo. Nelson Fonseca, um dos rostos do hipermercado barquinhense, elogiou a forma como decorreram estes trabalhos.
Um grande esforço de todas as equipas que andaram aqui, também houve um bom entrosamento e todas elas fizeram apenas uma só equipa e acho que isso também resultou. O facto de haver uma boa união e conseguimos adiantar a obra, porque normalmente é o atraso que costuma acontecer. Neste caso, acho que foi um caso novo e inovador, conseguimos adiantar a obra em quase 15 dias. Então, nós temos uma logística que é do melhor do país, a nível de Europa. O facto de estarmos mais perto ou mais longe, em qualidade de serviço e de atendimento e de chegada, é igual. Todas as lojas do nosso grupo saem mercadoria entre as 2, 3, 4 da manhã. E seja ao lado da base, seja no Algarve, seja em Trás-os-Montes. Temos uma frota e temos outra base também em Passo Ferreira, que depois também divide o país em dois e conseguem chegar rapidamente. O armazém costuma ser cada vez convém ser um impacto capital menor, convém que haja rotação de mercadoria. O armazém é a loja, é claro que é sempre bom ter algum armazém, porque hoje em dia as lojas também vivem um bocado de promoções e a capacidade de se tocar também depende disso. Mas é o que temos e vamos conseguir trabalhar da melhor forma possível.
No dia 30 está previsto algum evento especial para a abertura?
Não, vamos abrir, como lá está, como conseguimos adiantar, também fomos todos apanhados um pouquinho de inesperado. Vamos ter aqui um evento para crianças, com balões, e aquilo que vamos ter é promoções, porque vamos premiar os nossos clientes, e preferimos guardar também algum recurso para criar, digamos, essa expectativa, para suprimir essa expectativa. E vamos arrancar com bons preços e é o nosso objetivo.
E o horário de funcionamento vai ser o normal?
Das 9 às 9.
O Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana de Santarém, para além da sua atividade operacional diária, levou a efeito um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade, fiscalização rodoviária, entre outras. Destas operações, nomeadamente no âmbito da fiscalização rodoviária, foram efetuadas 8 detenções, 7 das quais por condução sob o efeito do álcool e uma por desobediência a um militar da GNR. Foram ainda fiscalizados 556 condutores, detectadas 172 infrações, destacando-se 78 excessos de velocidade em 3.722 controlados, 8 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 11 por falta de inspeção periódica obrigatória e 9 por uso de telemóvel durante a condução. Há ainda registro de 31 acidentes rodoviários, dos quais resultaram 2 feridos graves e 9 leves. E militares do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Constância detiveram uma mulher de 34 anos por prática de jogo ilícito, sendo que na mesma operação foi ainda identificada outra senhora de 24 anos por a exploração do mesmo tipo de atividade. Refira-se que nesta ação houve ainda registro para a apreensão de 2 máquinas de jogo e 116 euros em numerário proveniente da atividade. A detida foi libertada, tendo este processo baixado a inquérito.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Instituto Politécnico de Tomar é uma das instituições abrangidas pelo programa Mais Superior, com 78 bolsas, o que resulta, no ano letivo 2015-2016, num valor anual de 1.500 euros. Está em causa uma medida que visa contribuir para a plena utilização da capacidade do ensino superior público, incentivando e apoiando a frequência de instituições com menor procura por se encontrarem sediadas em regiões do país com menor pressão demográfica. O programa Mais Superior assume diversos objetivos estratégicos, tais como promover a coesão territorial pela atração de população jovem para regiões em perda demográfica, ainda reforçar a contribuição de todas as universidades e institutos politécnicos para o desenvolvimento regional, incentivar a fixação de futuros diplomados nas regiões mais desfavorecidas do país e utilizar melhor a capacidade educativa instalada. O concurso ao Programa Mais Superior decorre até ao dia 5 de outubro. Para mais informações e candidaturas, está disponível o site www.dges.mcts.pt.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é desta forma que finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.